Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia. Bem-vindo ao programa Eclésia deste domingo. A Igreja Católica assinala hoje o Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que este ano tem como tema Forçados como Jesus Cristo a Fugir.
Quest'anno ho voluto dedicare la Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato alla pastorale degli sfollati interni. Ho scelto come titolo del mio messaggio come Gesù Cristo costretti a fuggire, collocando al centro della mia riflessione l'esperienza di Gesù bambino, sfollato e profugo assieme ai suoi genitori.
Foi com esta mensagem que o Papa deu a conhecer a sua intenção para este dia, convidando a que vejamos no rosto de cada deslocado do nosso tempo não apenas o rosto de Cristo, mas o nosso próprio rosto. E nesse sentido, nos próximos minutos, trazemos à Antena 1 o testemunho de um jovem deslocado que fugiu do seu país, um centro no Porto que aguarda a chegada de refugiados e a partilha de quem esteve em campos de refugiados e ali sentiu a realidade dos deslocados.
Mas antes, o espaço é da música. Fico com o tema Amor em Tempo de Muros, de Pedro Abrunhosa.
Partir é ferro que arde, sem que se parta a lembrança que a mão esquerda te guarda enquanto a noite avança. Eu hei de voltar, prometo, se alguém perguntar. Eu volto, e se eu demorar, dá-me o teu beijo apertado e que nos vejam dançar. Somos do lado dos puros, meu amor, amor em tempo de luz.
Préstame tus alas, siempre supiste volar. Te doy mis ojos en brasa, los tuyos no han de llorar. Yo he de traerte el fuego, he de liberar. Salvarte, dame tu beso callado, de lejos voy a llegar.
Para
clase,
sin tiempo, sin muro.
Amor em Tempo de Muros foi o tema que escutámos de Pedro Abrunhosa e que vem a propósito deste Dia Mundial do Migrante e Refugiado que se assinala este domingo, sob o tema Forçados a Fugir como Jesus Cristo. O jovem venezuelano Gabriel dos Santos partiu do seu país natal, a Venezuela, e foi em Portugal que encontrou a verdadeira paz, como aqui partilha connosco.
Foi tudo graças à Diocese de Aveiro, ao Bispo Dom António Moiteiro e ao Padre Nuno Queiroz, que é o meu pároco. Tudo começou em 2017, eu era seminarista da Diocese de Maracai, a cidade onde nasci, e era o centenário das aparições e eu pertenci à comissão organizadora dos luso-descendentes, que levamos a primeira visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima até a Venezuela, que é um país onde há muitos portugueses, e levaram esta grande devoção à Nossa Senhora em qualquer canto do país, qualquer paróquia, qualquer comunidade, há uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora, nessa altura, levou uma mensagem de paz e esperança e reconciliação ao país, que já naquele tempo estava complicado. Depois tive que vir para Portugal, nessa altura, com a comissão, e regressar, porque não podia ficar nessa altura, porque ainda não era português, só era venezuelano. Afeta-me o que estão a passar os meus familiares, porque nunca pensamos, nenhum dos venezuelanos, que isto iria chegar ao ponto em que se encontra o país. Terrível, é uma situação muito caótica. Não é o país que eu deixei há quase 2 anos. Está terrível mesmo. E há pessoas que querem sair, portugueses, venezuelanos, que querem fugir à crise, mas estão fechados os aeroportos, as viagens, está tudo cancelado por causa da pandemia, mas também não há um esforço por parte do governo de resolver esta situação. Na Europa, eu sempre tenho dito que Portugal é o país com mais abertura para os estrangeiros em questões de documentação, de tudo, até porque tenho visto que é um país onde trabalham muitos estrangeiros, muitos mesmo. E isso fala muito da abertura dos portugueses, de um coração que acolhe o estrangeiro, o migrante, e uma pátria especialmente muito pacífica, onde é isso que eu gosto muito de Portugal, a paz que há no país. Eu poder caminhar pela rua sem preocupações, como isso não era possível na Venezuela. Eu sempre eu encontrei a paz, principalmente em Jesus, vendo a história de Jesus, a pessoa de Jesus, que também foi migrante, que também teve que fugir da sua terra porque ia ser morto pelo rei Herodes, não é? E como fugiu com a Nossa Senhora, com São José, fugiram e encontraram uma terra que Deus destinou para eles ficarem em segurança, não é? E é esta terra que o Senhor me apresentou, me disponibilizou para mim, disponibilizou às pessoas que me apoiaram e que me ajudaram a estar aqui em Portugal.
O testemunho do jovem Gabriel dos Santos, que há pouco mais de 1 ano deixou a sua família e o seu país em busca de melhores condições de vida. Numa fase de integração no mundo do trabalho, aqui no nosso país, o jovem partilhou a sua história. Na Diocese do Porto, há uma casa com quartos preparados para receber refugiados. A pandemia veio atrasar esta chegada ao Centro José Alamano dos Missionários da Consolata, em Águas Santas, na Maia. O responsável, José Miranda, esteve à conversa com a jornalista Sónia Neves e dá aqui a conhecer esta realidade de acolhimento.
José Miranda é da parte da administração da Fundação José Alamano, ligados aos missionários da Consolata. Obrigada, José, por esta disponibilidade de estar connosco na Eclésia e de partilhar aquilo que vão fazendo até neste âmbito entre os migrantes e os refugiados. Centro José Alamano, que existe no Porto e que tem duas vocações, duas missões muito distintas.
Olá, antes de mais. Sim, é verdade. Os missionários da Consolata, atentos até àquilo que o Papa Francisco foi elogiando, que é de disponibilizarem os seus espaços, as suas casas, os seus seminários, como tantas outras congregações, decidiu abrir as portas e neste caso, um antigo seminário, que era o Seminário de Águas Santas, na Maia, para a possibilidade de acolher jovens estudantes que, com poucas capacidades financeiras, pudessem permanecer aqui enquanto estão na universidade, não só portugueses, mas sobretudo aqueles que iriam dos países onde eles também já estão há mais de 100 anos.
Que acompanhamento é que o centro acaba por fazer a estes jovens?
Como bons portugueses, obviamente acolhemos bem e isso faz com que eles venham, se sintam à vontade, até porque são jovens, vêm com alguma sede de aventura, mas ao mesmo tempo também com aqueles receios de vir para uma cultura nova e obviamente quando vêm para a universidade vêm com indecisões, mas com muitos projetos, com muitos sonhos. E nós tentamos ajudá-los ao acolhê-los e a estar disponíveis, sobretudo, para os acompanhar naquilo que necessitarem.
É outra perspectiva que o centro também acolhe, além destes estudantes deslocados, é a questão dos refugiados. Uma realidade nova, não é, José?
Sim, o ano passado houve uma experiência a pedido do CEP para receber alguns refugiados durante alguns dias, que depois se transformou em algumas semanas, e decidimos, porque somos uma IPSS ainda muito jovem, muito recente, decidimos pensar por que não fazer deste o nosso grande projeto, de focarmos as nossas energias neste projeto de acolhimento e integração de refugiados. Estamos a falar de um projeto do Alto Comissariado para as Migrações, em conjunto com o CEP, e na agenda portuguesa, junto da Europa, enquanto país que tem de acolher também alguns daqueles que sobreviveram nos barcos humanitários. São 18 meses que eles vêm passar connosco para aprender a língua portuguesa, para ter o acesso à saúde, o acesso à educação, a validade de competências, que são, no fundo, os direitos que eles têm quando pedem o asilo internacional. Decidimos aceitá-los, neste caso aceitámos já 9, que só por causa da pandemia do Covid-19 é que não foi possível ainda recebê-los, porque iriam chegar no final de fevereiro, início de março, foi quando, de facto, aqui em Portugal tudo mudou, e a Itália, aliás, já estava tudo avançado. Eles estão no sul de Itália, estamos a aguardar que cheguem. A experiência que temos já de um refugiado do Ghana, que temos connosco desde maio, porque veio para Portugal mais cedo, mas pediu a transferência e nós imediatamente aceitamos a vinda dele e que está muito feliz. Já está a trabalhar, já está perfeitamente legal, porque esse é um percurso, obviamente, feito a par com as instituições portuguesas e está a trabalhar muito satisfeito e já só pensa em ir poupando o seu dinheiro para daqui sensivelmente a um ano ter a sua autonomia financeira e poder, obviamente com o nosso apoio, ir continuando já a fazer uma vida digna e uma vida nova, no fundo.
Os missionários da Consolata, e Consolata vem do verbo consolar, dão aqui um exemplo de como o acolhimento e aqui a integração pode ser benéfico e pode ser a solução para estas vidas que andam, como dizia desse jovem, assim à deriva. José, este ano, o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, tem como lema Forçados a Partir como Jesus Cristo. Esse jovem, e de certo que aqueles que estão à espera desses refugiados que irão chegar, terão sido forçados também a partir. Os missionários estão de braços abertos para os consolar.
Sim, claro que sim. Falando mais não dessa experiência pessoal de quem cá temos, dos que vêm, mas de uma forma geral, sabemos todos que fogem de guerras, de violações pessoais, por causa da sua religião, são muitas vezes minorias étnicas e por isso é esse forçar a sair, de facto. Porque todos nós somos felizes onde nascemos, só não somos felizes se de facto não, algo de mal e de externo a nós vier importunar-nos. Portanto, ninguém vem sem estar quase como no limite do desespero e de uma decisão. Não são os fracos que vêm. Às vezes pensamos que são os mais fracos, mas não. É bem o contrário. São os mais fortes que têm a coragem de sair, de se aventurar. Um bocadinho como aconteceu um pouco aos nossos pais, para procurar uma vida melhor. Quem saiu foi para procurar sempre algo melhor. E todos sabem que quando se volta a casa somos felizes. Muitos destes, infelizmente, por serem perseguidos, como eu disse, não podem sequer voltar a casa. Portanto, há aqui uma decisão da parte, e é consciente da parte deles. Por isso, são fortes, querem ter uma vida melhor, e nós estamos aqui para fazer e para dar o nosso melhor para isso, para que isso aconteça.
José Miranda, muito obrigada por esta disponibilidade e também por esta partilha, de ficarmos a conhecer estas duas perspectivas, seja no acolhimento dos estudantes deslocados, seja no acolhimento também tão precioso nesta época de refugiados e de imigrantes, que de certo esses que estão destinados serão felizes nessa casa. Olha, muito obrigada por esta partilha e saúde para todos, que é isso que é o mais importante nesta altura.
Obrigado também para vós.
Um centro missionário que abre portas ao acolhimento de refugiados e que aqui demos a conhecer. Agora abrimos espaço à música, embalamos esta manhã com Carminho no tema Estrela.
A estrela que guia o meu coração, tu és a estrela que iluminou meu chão, és o sinal de que eu conduzo o destino, tu és a estrela. Até que foi uma escuridão dessas que nos faz ser sábios do mundo, vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num nem sabes tu aquilo que fizeste por mim até por ti quando chegaste. Só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só ser. Yeah. a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Amor que se deu, mas numa distância, distância que nos fez acreditar que é essa que dá real importância à liberdade que é poder e saber amar bem mais feliz agora, certamente. Assim pela vida fora, não mais estarei sozinha. Estou bem crente que o teu feixe de luz própria me segue agora. Tu és a estrela. Tu és a estrela que iluminou o chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Tu és a estrela e eu.
Carminho aqui a cantar no programa Eclésia o tema Estrela. E se só agora ligou a Antena 1, saiba que hoje a Igreja Católica assinala o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. E da Alemanha chega-nos o testemunho de quem lida com cristãos que são perseguidos, que fogem dos seus países, refugiados ou migrantes. Filipe Osores é secretário-geral da Organização Internacional ACN, em Portugal designada Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, e traça aqui esta realidade numa entrevista conduzida pela jornalista Sónia Neves.
Filipe, obrigada, antes de mais, por conseguir estar ligado a nós neste dia e dar-nos a conhecer. O que é o seu trabalho como secretário-geral da Fundação e há quanto tempo está neste cargo?
Bom, bom dia a todos também desde a Alemanha. Obrigado, Sónia, por esta conversa. Um grande prazer também estar com o Portugal hoje. Sim, pude falar um pouquinho. Eu estou com a Fundação desde faz 7 anos, desde faz 4 anos como secretário-geral. A minha tarefa é, sobretudo, a comunicação e também a relação com os nossos 23 escritórios nacionais, como o queridíssimo escritório nosso português. E então, juntos, tentar de fazer a nossa labor, completar a missão de ajuda aos cristãos, onde não podem viver livremente a fé, seja por persecução, discriminação ou pobreza. Realmente tentar, não, que a fé católica possa viver em todo o mundo, também onde é mais difícil.
O Papa Francisco também na sua mensagem, deixa-me aqui citar uma frase que ele diz que é necessário ainda garantir a cooperação internacional, a solidariedade global e o compromisso local para não se deixar ninguém de fora. Eu perguntava-lhe, Filipe, o que é que falta para ainda termos esta sensibilidade?
E seja, nas nossas cidades não seja tanto o problema de não ver um humano no refugiado, mas que temos de ver nessa pessoa um humano especial. é uma situação especial, muito mais difícil que a nossa, muito mais crítica. São pessoas que estão longe das suas pátrias, das suas famílias, sem casa, sem recursos, não? Com uma grande sede de carinho também. Não? Nós, como a Fundação ACN, como se conhece em Portugal, trabalhamos também na cooperação internacional. Não? E o intento que é o oferecimento, não? Àquelas pessoas dos nossos países que querem, podem ajudar para que muita gente possa evitar essa experiência tão traumática da imigração. Trabalhamos em todo o mundo, não? Também a países como o Iraque, a Síria, o Líbano, mas também na África, Burkina Faso, a República Central Africana. Tem tantos países onde a gente pensa em emigrar, mas muitas vezes como uma certa ajuda, especialmente na situação mais crítica, as pessoas podem encontrar uma nova esperança, um novo modo de vida, seja no início com ajuda de alimento, de medicina, mas também com as construções de casas. Então, os logos de fé, não? Também são muito importantes, as igrejas, os conventos, para que, especialmente no caso dos cristãos, esses logos, essas fontes de esperança, mas também logos indispensáveis para a identidade destas pessoas, sejam conservados.
Também aí onde vive, no país da Alemanha, ou eventualmente noutros locais onde já esteve, como é que se sente esta realidade dos deslocados?
Bom, temos também muitos deslocados na Alemanha, todos recordam, não? A apertura da Alemanha dois anos faz, quando em poucos dias recebemos 1 milhão de refugiados da Síria, não? Isso foi um choque, não? Para a sociedade, mas honestamente, a maioria dos alemães, agora a grande maioria, estão de acordo que esse esforço valeu a pena, não? Porque graças à integração descentral, aqui no pequeno povo meu, onde moro, temos 1000 habitantes, mas tivemos uns 50 são refugiados, não? E agora estão... Muitos estão na escola, no kindergarten com as minhas crianças e isso tem funcionado muito bem. A experiência para mim que cambiou, digamos, verdadeiramente, finalmente terminou de cambiar a minha percepção da imigração foi visitar os migrantes nos seus campos, não? Em tantos países do mundo. Tenho a oportunidade de viajar muito e conhecer muitas realidades e esta realidade da imigração dos refugiados é terrível em todo o mundo, não? No Líbano, no Iraque, na Síria, mas também na África, as Filipinas, a Colômbia. Então, são pessoas com uma precariedade verdadeiramente tão grande, não? Que têm de morar anos e anos nos seus campos, em Síria, não? Eu conheci famílias que já moravam 9 anos nos campos, crianças que não tinham conhecido nenhuma outra realidade que a violência e a precariedade dos campos. Isso é algo, não, que toca muito o coração e também para dar uma cifra, não? Quando eu estive no Alepo, as famílias têm de sobreviver com 50 euros, mas não em um dia, em um mês. É impossível, quase, não? Também com os preços muito mais altos que aqui por causa da guerra. Então, não são experiências muito duras, especialmente quando depois tenho que ouvir que as mães que eu conheci tão que recorrer à prostituição, não? Para alimentar as suas crianças. Não é são tragédias que acontecem cada dia em todo o mundo e nós podemos fazer umas pequenas coisas, não? Para ajudar essas pessoas que vêm aqui ou também os que estão embora.
Muito obrigada por este seu testemunho, Filipe, por esta partilha que faz aqui também desta sua realidade que vai vivendo no dia-a-dia ao serviço da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e continuação de boa missão, porque é disso que se trata.
Muito prazer e muito obrigado, Sonia.
Conhecemos a realidade de quem vive na Alemanha e está ao serviço da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, o seu secretário-geral, Filipe Ozores. Agora ainda há tempo para ouvir Tiago Bittencourt no tema Trégua.
Quando a chuva teima a insistir no universo onde a chuva é normal, se molha o sítio de onde nunca sair, muda de espaço mas continua igual. Há qualquer coisa estranha a perfurar, mas essa pele já não sabe sentir. Já não tem nervo para sair do lugar. Faltam-te forças para parar de dormir. E dormes tu sem chamar a atenção. E durmo eu por te ver a dormir. Talvez por dentro não bata um coração. Talvez a chuva tenha a insistir. Mas se o mundo ameaçar o meu chão, eu sei que não vou querer desistir. Que dentro bate forte o meu coração. E vai bater até eu cair. Enquanto bate não me segue a razão. Não vou descer abaixo de mim. Por isso bate forte o meu coração. Bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. Se odeia grita mas não sabes ouvir. Porque é no escuro que te sentes melhor. Quase te acorda mas não sabes sentir. Quase te queima mas não sentes calor. Há qualquer coisa que te faz duvidar. E desconfias do que vem a seguir. Voa, mas preferes ficar. A luz acorda, mas decides dormir. E dormes tu sem chamar a atenção. E durmo eu por te ver a dormir. Talvez por dentro não mate um coração. Talvez a chuva tenha a insistir. Mas se o mundo ameaçar o meu chão, eu sei que não vou querer desistir. Que dentro bate forte o meu coração. E vai bater até eu cair. Enquanto bate não me sei a razão. Não vou descer abaixo de mim. Bate forte o meu coração. Bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. Quanto bate não me segue a razão. Não vou descer abaixo de mim. Por isso bate forte o meu coração. Bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim.
Trégua é o tema que Tiago Bittencourt aqui nos trouxe, mas também um desejo de tantos que têm de sair do seu país em busca de paz e melhores condições de vida, o que fomos percebendo ao longo deste programa Eclésia no Dia Mundial do Migrante e Refugiado. E por ser domingo, vamos descobrir um pouco mais sobre a liturgia de hoje. Para nos ajudar, temos a companhia do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Euniano.
A liturgia do 26º Domingo do Tempo Comum deixa claro que Deus chama todos os homens e mulheres a empenhar-se na construção de um mundo novo de justiça e de paz, sonhado por Deus para nós. Diante dessa proposta, podemos assumir duas atitudes. Ou dizer sim a Deus e colaborar com Ele, ou escolher caminhos de egoísmo, de comodismo, de isolamento e demitirmo-nos do compromisso que Deus nos pede. Olhemos mais de perto o Evangelho de hoje. A parábola dos dois filhos ilustra duas atitudes diversas diante dos desafios e das propostas de Deus. O primeiro filho foi convidado pelo pai a trabalhar na vinha. A sua primeira resposta foi negativa: não quero. Mas acabou por reconsiderar e por ir trabalhar na vinha. O segundo filho respondeu: vou, sim, senhor. Mas acabou por não ir trabalhar na vinha. E segue-se a questão posta por Jesus. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Diante do chamamento de Deus, há dois tipos de resposta. Há aqueles que escutam o chamamento de Deus, mas não são capazes de vencer o imobilismo, a preguiça, o comodismo, o egoísmo, a indiferença, e não vão trabalhar para a vinha, mesmo que tenham dito sim a Deus e até são batizados. E há aqueles que acolhem o chamamento de Deus e lhe respondem de forma generosa. O que significa exatamente dizer sim a Deus? É ser batizado ou crismado? É casar na igreja? É fazer parte de uma confraria qualquer da paróquia? É fazer parte da equipa que gera a fábrica da igreja? É ter feito votos num qualquer instituto religioso? É ir todos os dias à missa e rezar diariamente a liturgia das horas? Na parábola apresentada por Jesus, não chega a dizer um sim inicial a Deus. Mas é preciso que esse sim inicial se confirme depois num verdadeiro empenho na vinha do Senhor. Ou seja, não bastam palavras e declarações de boas intenções. É preciso viver, dia a dia, os valores do Evangelho. Seguir Jesus nesse caminho de amor e de entrega que Ele percorreu. Construir, com gestos concretos, um mundo de justiça, de bondade, de solidariedade, de perdão, de paz. É fácil fazer belas promessas e proferir belas declarações. O que conta são os atos. Muitas vezes exprimimos a Deus a nossa confiança através de uma bela profissão de fé. Muitas vezes reafirmamos-lhe o nosso amor através de belas orações. Mas Ele espera que lhe manifestemos esta confiança e este amor. Não basta dizer os atos de fé, de esperança e de caridade. É preciso pôr em ação a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Assim seremos verdadeiros praticantes, pondo em prática o que ouvimos na palavra e vivemos na Eucaristia. Isso é dizer sim a Deus.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Assim nos despedimos por hoje, mas ainda pode acompanhar na RTP2 o programa 70x7, hoje pelas 17h30, e para ficarmos a conhecer um pouco melhor o bispo que faleceu recentemente, Dom Anacleto Oliveira. E para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1, voltamos na noite de amanhã, pelas 22h45. Obrigado por estar na nossa companhia. Eu sou o Paulo Rocha, desejo-lhe um bom domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.